Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 14 de agosto de 2019. Na mesa de áudio, na Central Técnica, Fábio Luiz. Hoje tem semifinal da Copa do Brasil. Gabigol garante que está recuperado. Destino de Diniz no Fluminense depende de resultados. Vasco e CBF disputam presença de jogador. Estudo dos Moreira Salles agita Botafogo. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Logo mais, Grêmio e Atlético Paranaense estarão se enfrentando no primeiro jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil. O encontro acontece na Arena do Grêmio e o jogo é às 21 horas e 30 minutos. Valdir Luiz comenta a partida.
Grêmio e Atlético Paranaense fazem hoje a segunda semifinal da Copa do Brasil. A primeira semifinal, na quarta-feira passada, a equipe do Internacional venceu o Cruzeiro por 1-0 lá no Mineirão. E o jogo da volta será no dia 4, lá no estádio Beira-Rio. E é a primeira semifinal de Grêmio e Atlético Paranaense que se encontram na Arena do Grêmio, onde o Grêmio é muito difícil de ser batido. Mas o time do Atlético Paranaense também tem uma boa condição, uma equipe muito bem arrumada, muito bem dirigida pelo técnico Thiago Nunes. O Renato vai colocar a força máxima no jogo contra o Flamengo. No último sábado, o Grêmio perdeu por 3-1. Guardou o time titular para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. Apenas 3 jogadores titulares participaram da partida. Já o Atlético Paranaense, que perdeu para o Botafogo no Rio, como jogou o Grêmio também no sábado e o Atlético no domingo no Rio, colocou um time inteiramente de reservas e perdeu por 2-1. E além do desgaste de ter jogado no meio da semana passada no Japão. O Grêmio leva um ligeiro favoritismo, por 2 detalhes, por jogar em casa e por uma equipe desgastada que é a equipe do Atlético Paranaense. Mas isso não dá um handicap de garantia de que o Grêmio vai vencer a partida. Vai ser um jogo equilibrado e quem errar menos, e o detalhe pode fazer a diferença nessa partida. É bom lembrar que se acontecerem 2 empates, a decisão será nos pênaltis. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A Olimpíada de Paris, em 1900, foi preparada mais cuidadosamente que a anterior, em Atenas, no ano de 1896. Mesmo assim, a Olimpíada de Paris também foi cheia de confusões. Na época, os uniformes não eram padronizados com as cores dos países como é hoje, já que qualquer um podia competir. Por isso, o americano Maxwell Long não entendeu porque foi tão aplaudido pelos franceses quando venceu a prova dos 400 metros. A explicação é simples, é que ele estava usando uma camisa azul e branca da Universidade de Columbia e por isso a torcida achou que ele fosse francês. Outra curiosidade da Olimpíada de Paris foi na maratona. O entregador de pães, Michel Theato, da França, quase perdeu sua medalha de ouro. É que ele foi acusado de pegar atalhos baseado em seu conhecimento das ruas de Paris para chegar em primeiro lugar. Ele ficou com a medalha, mas sob protestos dos outros atletas. Um dos maiores mistérios dos Jogos Olímpicos até hoje aconteceu em 1900. A equipe holandesa de remo substituiu seu timoneiro na última hora por um garotinho de aproximadamente 10 anos. Ninguém jamais soube seu nome ou sua idade exata. Se sua idade pudesse ser confirmada, ele entraria para a história como o mais jovem campeão olímpico.
Música.
Fluminense tem reforço e alerta técnico Fernando Diniz. Rodrigo Ricardo destaca o tricolor das Laranjeiras.
Rodrigo Ricardo.
Centroavante Lucão é o novo reforço do elenco fluminense. O jogador, prestes a completar 28 anos, despontou no Goiás e depois rodou o mundo. Kuwait, Japão, Portugal e até a Moldávia.
Me arrisco a dizer assim, com toda a prioridade particular por mim, que foi o lugar que eu fui mais bem recebido, até mesmo pela torcida, né, que às vezes costuma muito pegar no pé, né, eu recebi muita mensagem positiva, né, porque eu não sou um jogador renomado, né, sou um jogador guerreiro da bola, né, que vem ali brigando por um espaço, né.
Lucão foi apresentado por Celso Barros, o vice-presidente do Tricolor. Lembrou que o clube ainda procura um zagueiro e falou sobre a situação do treinador Fernando Diniz.
Ninguém vai dizer aqui que o Diniz está prestigiado, que era um termo antigo, né? Ah, está prestigiado, o cara caiu no dia seguinte, né? Então, o Diniz é o técnico do Fluminense. E está sendo cobrado também, como nós estamos cobrando os jogadores, como nós estamos sendo cobrados para a torcida. E, infelizmente, queiram mudar ou não o discurso do futebol, as pessoas falam muito, os resultados são importantes. Não tem jeito, essa é a verdade. Né? Você pode jogar lindamente, mas se não tiver resultado, a situação fica muito difícil.
O jogo de domingo no Maracanã contra o CSA é visto como decisivo para o destino de Fernando Diniz no Fluminense. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Depois de desfalcar a equipe do Flamengo por 2 jogos, Gabriel Barbosa garante que está recuperado da lesão na coxa. Detalhes com Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo treinou na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro, visando o clássico contra o Vasco no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia fica por conta da confirmação de Gabigol. O jogador afirmou que está recuperado de lesão na coxa e vai para o jogo. Gabigol, que pertence ao Inter de Milão, foi questionado sobre uma possível permanência no Flamengo.
Eu acho que são decisões que vão acontecer durante o ano. Não tem nada definido ainda, se eu fico ou se eu vou. Eu também não sei de muita coisa. Meu foco tem sido mesmo antes da minha recuperação, né? Agora estou recuperado e agora no jogo de sábado. Então deixo mais isso para meus empresários, para meus pais. Sempre falei que estou muito feliz no Flamengo, mas também tenho um contrato com a Inter de Milão, tenho que respeitar isso. Então é seguir trabalhando pro jogo de sábado e as coisas vão acontecer naturalmente.
Gabigol também fala sobre a expectativa de uma convocação para a seleção brasileira na próxima sexta-feira para os amistosos contra o Peru e Colômbia nos Estados Unidos.
A expectativa sempre é muito boa, né? Obviamente que vem crescendo com o que eu venho fazendo no Flamengo. Obviamente que tento me dedicar no Flamengo, jogar e deixar isso com o professor Tite. Mas obviamente que com as coisas que vem acontecendo aqui no Flamengo, um jogador de 22 anos pensa nisso e creio que isso esteja perto de acontecer. Mas também, se não acontecer, é continuar trabalhando para que isso aconteça, porque realmente é um sonho que eu tenho, voltar à seleção.
E sobre a possível contratação do atacante Mário Balotelli, Gabigol revela manter contato com o jogador.
Não, a gente se falou por redes sociais, depois por telefone, conversamos um pouco sobre tudo, a gente vem se falando normalmente, mas não só sobre futebol, sobre outras coisas também. Não pude conhecer ele pessoalmente lá na Itália, mas como eu falo italiano, a gente começou a conversar e acabou já criando um pouco de amizade. A gente conversa sobre tudo, como é que ele tá lá, como é que eu tô aqui, coisas normais de pessoas normais. Então a gente sabe que ele é um grande jogador, sabe? Agora, sabendo que o Marcos foi para lá também, a gente torce para que o final seja feliz, mas também torce para que a decisão venha do coração dele, que o que ele escolher, eu vou apoiá-lo, porque tem se mostrado uma pessoa muito, muito humilde, muito tranquila, e mais espero que ele venha para o Flamengo.
Com o aval do presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo, Bruno Spindel, e o advogado Marcos Mota viajaram para a Europa para uma reunião com Balotelli e seus empresários, tendo o objetivo de fechar contratação. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Jogos Paralímpicos.
O Comitê Paralímpico Brasileiro apresentou na manhã desta terça-feira os uniformes que a delegação brasileira vestirá nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019. No Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, aconteceu um desfile dos trajes que serão utilizados pelos atletas na capital peruana. Os Jogos Parapan-Americanos de Lima acontecerão de 23 de agosto a 1º de setembro. Ao todo, serão 512 integrantes na missão brasileira, sendo 337 atletas de 23 estados e do Distrito Federal em 17 modalidades. Esta é a maior delegação brasileira da história e tem como meta manter-se na primeira colocação do quadro geral de medalhas, como acontece desde Rio 2007. Na última edição do Parapan em Toronto, há 4 anos, o Brasil subiu ao pódio 257 vezes, das quais 109 foram no ponto mais alto. Vasco da Gama e CBF disputam presença de Thales. As informações com Maurício Costa.
Maurício Costa.
Enquanto o jogo com o Flamengo no sábado não chega, o Vasco tem outra batalha para travar. E pensando justamente no confronto com o rival. Considerado primordial para o esquema de Vanderlei Luxemburgo, o jovem Thales Magno não foi liberado pela CBF para jogar o clássico. O Vasco chegou a emitir uma nota oficial na segunda-feira afirmando que não ia deixar o atleta participar dos amistosos da seleção sub-17. De acordo com a nota, o clube reconhece a importância na preparação para o Mundial da categoria. Afirmou que tem sido parceiro da CBF e lembrou que Thales jogou pela seleção nas últimas partidas, disputadas inclusive em São Januário. Porém, o atleta é fundamental para o time na semana do clássico contra o Flamengo. Bom, o problema é que mesmo depois da nota do Vasco, a CBF divulgou que não vai desconvocar Thales Magno. Agora a diretoria do Cruz Maltino trabalha para tentar a liberação oficial do atacante e não ter qualquer tipo de prejuízo em relação à entidade. A ausência de Thales Magno seria um grande problema para Vanderlei Luxemburgo. O técnico já não vai poder contar com Marrone, expulso contra o Goiás, e Marco Júnior, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Thales Magno, Marrone e Marcos Júnior foram considerados, ao lado de Raul, os melhores do time na partida contra o Esmeraldino. Rossi, que voltou a fazer trabalho físico nesta semana, ainda não terá condições de jogo. Com isso, o Vasco vai ter muitos problemas para enfrentar o Flamengo. Para o lugar de Marcos Júnior, o favorito é Lucas Mineiro. O problema é que o substituto entrou mal contra o Goiás. Outra opção seria Andrei, que chegou a ser titular com Vanderlei, mas perdeu espaço. O técnico ainda pode optar por Felipe Bastos ou até Marquinho. Na frente, sem Marrone, a opção imediata seria Thiago Reis. Entretanto, Lucha pode voltar com Valdívia no esquema de falso 9. Agora, se Thales Magno não for liberado, Bruno César, Lucas Santos, Vinícius Araújo e até Felipe Bastos são as opções. O Vasco vem de 4 jogos sem perder e deu uma escapada da zona do rebaixamento. Desfalcado, tem uma prova de fogo contra o seu maior rival, que vem fortalecido depois da vitória sobre o Grêmio. Vamos ver o que Vanderlei vai armar para seguir firme no Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Equipe do Botafogo treina alheia à agitação causada pela carta dos irmãos Moreira Salles. Rodrigo Ricardo com os detalhes.
O Botafogo segue treinando no estádio Nilton Santos. O time se prepara para enfrentar o Corinthians no próximo sábado em São Paulo. Mas o que está agitando o General Severiano e os botafoguenses é a carta dos irmãos Moreira Salles, entregue junto com a análise de uma das mais importantes auditorias do mundo. A carta diz, abre aspas, "Nosso compromisso com o Botafogo cessa com a entrega do estudo. Não temos projetos políticos pessoais em relação ao Botafogo. Não seremos candidato a nada. Tampouco temos predileção para que o clube se torne isto ou aquilo, seja agremiação sem fins lucrativos, clube social, fundação ou empresa. Acima de tudo, não queremos ser donos do clube." Fecha aspas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.